Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
De volta aos Usanças, à sua companhia, como é habitual, hoje trazemos-lhe outro tema bastante interessante. Isto porque no fim de semana passado houve uma atividade em Bravães, não só pela sua capela interessante, já seria um convite a visitar a zona, mas porque os gaiteiros de Bravães se lembraram, é muito bem, pela quinta vez, penso eu.
Quarta
vez, já foi corrigida. Pela quarta vez, mas haverá outras de certeza.
Sim.
De fazer uma coisa que se chama Anda à Varanda. O Anda à Varanda é a recuperação, no fundo, de hábitos antigos em termos musicais e não só, e convidaram várias pessoas, vários nomes sonantes do nosso país, que estão ligadas à construção de instrumentos, à preservação do instrumento e, para além disso, a tocá-lo também, a executar umas modas, como nós costumamos dizer nestes meios. Rafael Freitas é a nossa companhia de hoje. Vai ver que valeu a pena ter ficado connosco. Rafael, seja bem-vindo.
Antes de mais, pedir desculpa por estar afónico, mas como deve calcular...
Ai, mas isso é por uma boa razão.
Exatamente. O clima que se fez sentir na pegadinha, o vinho tinto verde, que também ajudou aqui um bocado a estragar as cordas.
Não bebeu quente, se calhar?
Por acaso, ainda bem que fala nisso, porque é uma das características do evento. Nós temos um vinho quente, um vinho branco com figos e mel.
Muito bem.
Porquê? Porque isto realiza-se na altura de Santo Amaro. Nós estamos na altura de Santo Amaro e é hoje,
é
por exemplo. Isto não será direto o programa, mas hoje estamos a 14 de janeiro e...
dia é amanhã, salvo erro.
O dia é amanhã, mas na véspera, lá em Bravais, nós já tínhamos a tradição de ir para esta Senhora da Pegadinha, que também é capela dedicada a Santo Amaro, e bebíamos o vinho branco e comíamos os figos, e não havia mais nada. Podia até nem haver programa de festa, mas nós estávamos lá na Tasca da Romaria a fazer isto. E nós, como estamos a fazer um evento que, no fundo, é muito próximo a nível de datas desta Romaria, e até pretende poder dinamizar a Romaria da nossa terra para ela ir melhorando, o que nós pensámos foi, se calhar os nossos visitantes não vão achar muita piada ao vinho branco fresco nesta altura do ano,
pois.
Então vamos pensar aqui numa forma de juntar a tradição do vinho quente de Natal. No fundo,
sim,
é o que é.
Estamos tão próximos.
Estamos tão próximos, ainda parece que ainda cheira a Natal,
ainda
não é?
Se nota, não
e
é?
Então juntámos os figos secos, que era a característica do Santo Amaro, canela, um bocadinho de laranja. Nasceu a figueirada, que no fundo foi o nome que nós decidimos dar há 5 anos e que tem sido já uma característica. Nós já andamos, o festival evita usar os copos de plástico, como qualquer festival hoje em dia, e então anda o pessoal com as canequinhas ou com as tigelas também pintadas à mão, com a figueirada dentro, é muito giro.
Exato. Já agora, há uma tradição nas matanças de porco, não sei se na vossa terra também é assim. Aqui os figos andam sempre a acompanhar uma bebida. Nas matanças dá-se a quem está a tratar do porco um bagaço com açúcar e figos.
Olha, falharam então, que eu matei um porco há 2 semanas.
Podia-lhe ter dito antes.
Podia-me ter dito que eu fazia essa reivindicação, não me ofereceram isso da casa.
À noite, porque está frio, não é? Por
Sim.
esta altura que se começa a matar os porcos.
Não, não fui maltratado, comi tudo, mas isso falhou o bagaço.
Falhou. Mas é uma coisa tradicional aqui da nossa zona, é utilizar o bagaço com açúcar, aguardente, e os figos a acompanhar.
Eu fui matar o porco, curiosamente, para este evento, e depois eu cheguei a casa com o porco, matei-o na casa dos amigos, depois cheguei a casa com o porco e a minha mãe disse-me, oh rapaz, trouxeste o porco ao contrário, na nossa terra pendura-se o porco com o rabo para cima e com a cabeça para baixo.
Aqui também.
E os meus colegas que o mataram penduravam ao contrário, com a cabeça para cima, então eu cheguei a casa, pendurei como lá estava, ou seja, a minha mãe ficou escandalizada. Epá, isto
até porque é preso pelas patas, não é?
Não, há um osso, na verdade há um osso ali na bacia, em que passa a corda, e depois as patas ficam alargadas com o pau de loureiro, não é? E
sim.
Fica ali pelo menos 24 horas
sim.
A escorrer o sangue e no fundo a curar um bocadinho aquela carne, depois já que é desmanchado no dia a seguir. Mas não vamos descambar a conversa para isso, senão nunca mais falamos.
Os gaiteiros de Bravães têm feito um trabalho considerável e que merece reconhecimento, porque recuperaram precisamente a gaita de Foles.
Sim.
Que estava em extinção quase, digo eu.
Sim, efetivamente. Aquilo, no fundo, foi o rastilho para tudo o que daí veio a acontecer com os gaiteiros de Bravães. Nós começámos com o objetivo de recuperar uma coisa que nós nem sequer sabíamos bem o que era a tal gaita tradicional de Brabães, ou a gaita artesanal que foi feita em Brabães. No Estado Novo é sabido de quem anda nas andanças da cultura tradicional e popular que foi feito o levantamento de uma série de coisas da tradição, e existe a publicação dos instrumentos tradicionais populares portugueses do Ernesto Veiga de Oliveira e do Benjamin Pereira, e passaram por Brabães, aliás, passaram pelo país todo a recolher aquilo que de mais notável se passava no país todo, e ao passar por Brabães aquilo que efetivamente lá interessou foi os antigos Zé Pereiras da nossa terra, e em particular um dos últimos construtores de gaita de foles que já existia aqui no norte litoral do país. Poderia existir mais um ou outro, mas dos que vêm publicados nesse livro é o de Brabães que vem publicado. Chamava-se António Emílio de Araújo e foi uma personagem que ficou completamente perdida na memória coletiva da freguesia, ou seja, nós, para voltarmos a saber quem era este António Emílio de Araújo, foi uma carga dos trabalhos, porque os gaiteiros têm um carimbo, uma conotação de boémios, bêbados, pessoas menos... Bom, sabemos o que é que estamos...
Não é só nos gaiteiros, mas pronto.
Sim, mas acabou por aquela pessoa ter um fim de vida muito pouco digno.
Eram pessoas a quem se pagava umas coisas para tocarem qualquer coisa, não é?
Precisamente.
E alegravam as festas e tal.
E a arte daquele homem passou ao lado daquela gente toda.
Quando havia muito mais para além disso,
muito mais, muito mais. E nós viemos a saber que, efetivamente, agora, sendo analisada por construtores atuais, que o que ele estava ali a fazer era uma gaita de elevadíssima qualidade, E com uma característica que diferencia de todas as outras gaitas que existem, quer no território nacional, quer no território galego, que é a potência sonora que ele conseguiu daquele objeto. Ou seja, uma gaita que era construída para tocar no contexto minhoto. Muitos bombos, muitas caixas, Zé Pereiras, em romarias, com aquela escala da romaria da agonia, para onde os Zé Pereiras de Brabães vinham, pelo menos desde 1917, que é o primeiro registro que eu encontro, mas possivelmente muito antes.
Foram os primeiros tocadores de gaita e de bombas,
primeiros é difícil,
etc.
Porque isto já vem...
Não estou a falar dos Zé Pereiras.
Sim, mas nós vamos à sede de Viana.
Ficou
e está lá,
não é?
Está lá um gaiteirinho na fachada da catedral. Portanto, isto dos gaiteiros, há quanto tempo eles andam aqui? Se calhar andam desde sempre.
E depois deve ser, provavelmente, dos primeiros instrumentos a ser construídos. Existiu, que não
seguramente
o assunto.
Agora, a verdade é que chegámos ali aos anos 60 e já praticamente não existia artesanato local, porque depois a escola galega, não é, começou a desenvolver, sim, de uma forma que nós, obviamente, aqui tão perto, já não íamos comprar ao Tio António, preferíamos ir comprar um instrumento um bocadinho mais industrializado, mais fiável, mais bonito, mais vistoso. E claro, como todo o artesanato, acabou por aquilo ficar no esquecimento. Felizmente, em boa hora, o Ernesto Veiga de Oliveira teve a esperteza de agarrar naquele instrumento e o levar para o Museu de Etnologia, e no fundo foi aquilo que uniu uma série de gente. Pá, que se calhar aquilo que nós temos de pior é mesmo o talento musical, porque somos gente de muita boa vontade cultural que faz acontecer estas coisas, que faz acontecer o
mas
encontro com o Anda Varanda. E depois falta-nos a música, mas estamos a tentar
vale
há 5 anos.
Resto. É isso. É, exatamente. Mas há possibilidades, eu sei lá, de criar uma ligação à Galiza, que não é difícil.
Não. Ela já vai sendo estabelecida com este encontro.
Sem grandes custos até. Pessoas que fazem coisas porque gostam, que isto também é difícil de encontrar.
Nem tanto. Pessoas que fazem coisas porque gostam, infelizmente, na área da música tradicional, é quase toda a gente.
Pois,
porque se não for,
sim,
porque gostamos, se for porque ganhamos...
Sim. Mas eu estou a dizer que, sim, sem qualquer contrapartida... ainda se consegue.
Sim,
ainda
sim,
se consegue,
sim,
trazer pessoas cá. E
eu ando à varanda, nós desde o primeiro, eu tenho sempre alguma dificuldade. Eu acho que este ano estou mais seguro em poder chamar encontro, porque eu chamava festival, chamava jornadas. Vamos simplificar e vamos chamar encontro, porque festival puxa muito para aquele lado do, sei lá, desta indústria nova dos festivais de verão portugueses, que está muito...
E leva-nos logo para uma coisa grande,
leva-nos
para uma grande dimensão.
Por outro lado, jornadas, como conhece bem esse mundo, leva-nos para o oposto, que é o lado mais erudito e mais da...
É pensar o assunto.
Da comunicação, e eu acho que nós... O que queremos, na verdade, é o encontro destes dois mundos. Queremos que seja um evento didático, mas lúdico.
Claro.
Ou seja, que consigamos ter um pé de cada lado. E, na verdade, aquilo é um encontro. É um encontro que já temos que chamar ibérico, porque é injusto chamar nacional, dada a quantidade de músicos que já têm nos visitado
à
mora.
E as presenças que tinham lá também.
Sim, tínhamos muitos galegos, como temos sempre desde o primeiro ano, porque também fazemos questão sempre de ter convites internacionais.
Isso é bom.
Nunca houve um ano em que nós não tivéssemos a presença... O ano passado tivemos de Zamora, tivemos da Galiza, este ano voltamos a ter um músico que até é da Catalunha, mas está em Santiago de Compostela a viver. Portanto, temos sempre aqui o cuidado, obviamente que depois com as limitações financeiras não é tão fácil,
claro,
pagar a uma pessoa que vem de longe como uma pessoa que vem de perto.
Eu sei que é assim, e digo-lhe mais, mas nós não podemos de maneira nenhuma cortar esta ligação.
Não, não.
Porque uma coisa implica a outra quase, e nós estamos na mesma linha de conservação, digamos assim,
e
de uso e de tanto em comum. Nós não podemos nunca dissociar-nos.
Sim.
Aliás, este primeiro parece que foi deles e depois é que foi nós, não é?
Como o ovo e a galinha, eu acho que esta
isto
fronteira...
foi recuperado lá ao outro lado, lá pelo Dom Afonso Henriques e nós.
Pois, quer dizer, esta fronteira política não tem nada a ver com a fronteira cultural,
não,
que eu sinto.
Não, de maneira
O evento começou no dia 10 de janeiro, na sexta-feira à noite, e o projeto que lá tocou, do qual eu faço parte, a Mariana também faz parte, chama-se Os Raianos, e é precisamente isso, é a celebração. Temos músicos galegos e músicos portugueses, ou seja, é uma banda, temos 8, 9 elementos, depende do concerto, porque há um músico que não tem vindo sempre, e o que acontece é que nós começámos à mesa num furancho, que é aquelas tabernas da Galiza que só abrem esporadicamente numa época do ano para vender o excedente do vinho que é produzido, e nós estávamos sentados à mesa, uma série de amigos, músicos portugueses e galegos, a tocar e a beber e a comer, e dissemos, então porquê é que não vamos fazer isto, desta celebração que no fundo já existe, porquê é que não vamos fazer isto um projeto um bocadinho mais sério, vamos lá tentar, nem que seja só para ir aos eventos dos nossos amigos, mas vamos fazer uma banda. E então ficaram os Raianos, precisamente porque estávamos aqui a celebrar esta raia que não existe, que é uma raia imaginária, no meu ponto de vista, e começamos com isso. Depois fizemos uma brincadeira de tocar músicas de cá e de lá, músicas que existem de um lado e de outro com versões ligeiramente diferentes. Há muitas. Por exemplo, agora até me estou a lembrar de uma que nem tocamos, que é O Galo Quando Canta é Dia, que aqui canta-se de uma maneira, lá canta-se de outra. O Ferreiro Guarda a Filha, que lá é...
Conheço.
Ou seja,
a versão deles.
Há uma série de coisas que são tão presentes de um lado e do outro e com tão pouquinhas nuances. Nós decidimos pegar... O nosso espetáculo, no fundo, roda todo à beira disto.
Mas isso é notório, há uma ligação grande na música, e não só, há mais coisas na fala ainda, se nota também.
Sim. Os velhotes falam igual de um lado e do outro.
Estamos muito marcados pela influência da Galiza, felizmente que também se aprende com os outros, não é?
Sim.
Não temos nada a perder.
Sim. Eu até acho que somos mais galegos que alentejanos em certas coisas.
Sim, identificamos-nos muito mais com aquele lado do que com o resto do país, é um facto. E ainda bem, pronto, porque há essa ligação cultural, há esta aprendizagem contínua, no fundo, e a preservação de um lado e do outro, embora de maneiras diferentes, convenhamos, eu gosto mais da nossa. Acho que continua a ser mais rural, digamos assim, mais verdadeira, talvez, mais pura.
Sim,
pronto,
eu entendo,
que eu quero dizer.
Eu
na Galiza passámos às academias, depois aquilo já leva outra volta, outro banho, não é?
Sim.
E a nossa ainda está em estado mais puro.
Bom, é a vantagem do atraso, que eu digo muitas vezes.
Pois, sim, vamos lá tirar coisas positivas do que não é, não é?
Sim, na verdade é o que acontece quando a evolução não é tão rápida, conseguimos ver os que vão a correr à frente, onde é que tropeçam,
depois
podemos desviar dos obstáculos.
Temos essa vantagem também. E depois, no sábado, falámos da sexta.
Sim, a sexta foi então um jantar-concerto, em que o concerto até foi mesmo à mesa, porque o conceito da banda é esse, é uma banda de taberna que está à mesa a tocar e a conviver com quem está nas outras mesas.
Original. Sábado.
Sábado. Então, sábado é que é, efetivamente, digamos que a sexta é o rastilho e sábado é a bomba.
Pois, claro,
é ali que tudo explode.
Claro.
O sábado nós...
Começou a que horas?
Começámos às 10 da manhã e... Para mim arrepio-me um bocado a falar do momento que é Alvorada, porque é um momento emotivo no sentido em que não há grupos contratados para aquilo acontecer, ou seja, há uma série de amigos que nós, quando andamos na música, vamos começando a construir, começamos a criar a nossa rede, começamos a criar os nossos laços, e nisto da música gaiteira e dos Zé Pereiras muitas vezes há uma rivalidade muito grande, porque o grupo daqui tem que tocar melhor que o grupo de lá e não sei o quê. E é muito difícil nós, de repente, juntarmos só pela amizade, sem pagamentos, sem nada, ali uma série de grupos diferentes que tocam e que às vezes concorrem em orçamentos e para fazer a festa da A, B ou C, de repente juntar ali à volta pessoas que vieram mesmo só pela amizade e pelo convívio, por saberem que partilham todos uma herança cultural que é maior do que todas as nossas divergências e de todas as nossas mesquinhices que às vezes existem do dia a dia. Então o que é que acontece? Logo de manhã, quando nós chegamos àquela neblina daquele monte, daquele lugar mágico, quem sabe, quem já foi à Pegadinha sabe o que é que eu estou a falar. Aquilo era um antigo castro que depois foi convertido em santuário, tem uns quartéis magníficos, uma capela lindíssima e depois uma vista sobre o Val de Lima que é incrível. Aquela neblina matinal, começar a ver que de Paredes de Coura chegam o grupo mais que centenários tradicionais da Água Longa, com as peças que eles têm, são os instrumentos únicos no país, são peças de museu antigas, velhotes com aquele ar de Zé Pereira tradicional mesmo, a tocar à moda antiga, chegam lá, apresentam as peças deles, depois do outro lado do Rio de Arcos de Valdevez chegam-nos outros centenários, os Malinos de Tábora, que são também de uma família que já toca bombo aqui na Agonia, desde que a Agonia é festa, praticamente. Os próprios de Brabães, que são os Zé Pereiras também já de muita história, e depois à volta desta gente, amigos que vêm da Galiza com as gaitas prontas a tocar e a juntarem-se àquele ensemble, e pela primeira vez, talvez das coisas que a mim mais satisfação pessoal me dá, meninas de 12 anos que são da nossa escola de gaiteiros e que tocaram a primeira música e que estavam lá com uma alegria, com uma satisfação.
Isso é muito interessante.
E eu penso, está feito. Acho que o bichinho, a semente que se tentou lançar aqui à terra há 5 anos.
Isso,
E eu estava naquele momento a tocarmos 3, 4, 5 músicas, não sei o que foi. E eu pensava no meu bisavô, que foi gaiteiro, que já não está entre nós. Pensava nessa gente toda, nesse tio António Emílio, que coitado morreu com a fama de bêbado e nunca lhe chegou a ser dado o reconhecimento de que realmente era um construtor brutal na nossa terra. Todos estes anónimos que, no fundo, constroem aquilo que é a nossa identidade cultural, a matriz cultural comum, e que se ficam perdidos na história do tempo. E ainda bem que há meia dúzia de maluquinhos como nós que os lembram nestes momentos. Portanto, eu arrepiei
como
mesmo.
Como ver, valeu a pena.
Sim.
O esforço deles.
Valeu, valeu, valeu. Isto está a valer. E aquela gente... Depois, o que é que nós fazemos sempre? Inspirados na tradição do que é que era aquela festa, que era a Alvorada, e oferecia-se logo o mata-bicho aos gaiteiros, nós temos lá uma varanda bastante generosa de espaços, temos uma mesa, e então pomos um pequeno mata-bicho com vinho, um bagacinho, umas cebadas, o pãozinho com o chouriço, com o queijo, acho que tinha para lá algum chocolate também, assim, as coisas simples
daqueles... escolher, não é?
Exatamente, as pessoas depois tocaram e comiam ali, porque também mal seria convidar as pessoas à nossa casa e depois
não lhes
servir.
Não.
E então nós chamámos aquele momento o momento de Alvorada e mata-bicho. E é, efetivamente, um momento de generosidade e entrega único, porque é o único momento em que as pessoas não foram convidadas a lá estar, as pessoas apareceram porque quiseram. E para quem está na organização de um evento, que está sempre naquela, será que vem gente, será que não vem gente, 10 da manhã,
terrível,
de inverno,
terrível,
no alto do
situação.
Monte, uma pessoa está sempre, ai meu Deus, e pá, olha, se não vier ninguém tocámos nós, e começar a ver aqueles, os que vêm dali, os que vêm daquilo lá, veio um senhor de Coimbra. De Coimbra, não é Coimbra, aquilo já é de uma aldeia ao lado, que me trouxe de prenda, para além do gosto que tinha em estar ali a tocar connosco, trouxe-me de prenda uma carteirinha feita do saco dos testículos de um chivo, que era uma pele que no fundo não tem costuras, faz o saquinho, e que era usada muito nas baquetas dos bombos, ou seja, aquilo era o revestimento ideal para a ponta da baqueta do bombo. E o homem, como sabia que eu gostava destas coisas, trouxe-me e chegou ali, e a primeira coisa que me fez, olha, para além de vir aqui tocar com todo o gosto, ainda lhe trago esta ofertazinha. Pá, isto deixa-nos, claro, atira-nos por terra.
É atenção.
É muito giro.
E saber que se lembram que alguém poderá gostar das coisas que a gente gosta também é bom, não é?
É
muito agradável. Então, essa chegada ao Dito Monte, chamamos-lhe assim,
sim,
faz pelas 10 horas, as pessoas tocam, entretêm um pouco ali.
E depois não param mais de tocar. E depois não param mais de tocar, porque
depois,
claro,
vai para ali fora.
Depois vai para ali fora. Aquilo começa a crescer e aquilo tem três espaços que vão funcionando. Um está permanentemente a funcionar, que é a tasca. Pronto, que isso é. E é uma tasca generosa, com bastante espaço. Tínhamos lá uma equipa de cozinha incrível. Uma delas era a minha mãe, outra era a minha tia, outra era uma vizinha. Ou seja, aquilo é tudo gente da casa, no fundo. Estavam lá a cozinhar a toda a hora, sempre a sair comida tradicional espetacular, tipo massa labrador, caldos, pataniscos, aquela coisa que... E depois como vem gente...
Que sabe bem.
Comida de conforto, como eu lhe costumo chamar.
Isso.
E como vem gente do Alentejo à Galiza, muita gente quer é comer efetivamente aquilo que é de cá, os vinhos verdes, essas coisas todas. Então é logo um conforto a tasca. E este ano nós tivemos ali uma tasca em que ela própria teve uma animação cultural não programada incrível, porque as pessoas estavam lá... Eram todos músicos, praticamente. Imagino que há centenas de músicos juntos o Pedro Mestre que vem do Alentejo a cantar com a Josefina Bolsas das Cantadeiras do Val do Neiva, mais a Helena do Nefup, do Porto, mais não sei o quê, aquela gente que nunca tem a oportunidade de estar junta só por estar sentada ao balcão de uma tasca, tem, imagina, se calhar ali naquele encontro das poucas oportunidades da vida de partilhar uma cantiguinha, uma coisa tão simples como,
claro,
como uma cantiga, que no fundo... Pá, há quem explique o que é que acontece, não é? Nós libertamos oxitocina, que é uma hormona que acontece quando nós estamos juntos a partilhar música, e a verdade é que se calhar deve ser dos eventos com mais oxitocina, se calhar, do país.
Isso, não, mas isso é muito bom, essa partilha.
É uma coisa que vai acontecendo de forma espontânea. Às vezes
pronto,
até me diziam...
Era aí que eu queria chegar, o espontâneo aí é
Nós íamos tendo...
Não é?
A programação, porque existe programação ao longo do dia e praticamente continua, exceto o intervalo de almoço e o intervalo de jantar, de resto praticamente de hora a hora há uma programação. E acontecia algumas vezes, por exemplo, a dada altura, à meia da tarde, estava um coro a cantar na capela, porque nós usamos a capela também como espaço performativo, estava um coro a cantar na capela e alguém dizia, epá, isto aqui à porta da capela, já não se cabia dentro da capela, então algumas pessoas estavam à porta... a tentar ouvir o que lá se passava no altar, e era tudo não amplificado, ou seja, é um evento acústico, nós não temos amplificações.
Muito bem.
E as pessoas estavam no bar também a cantar outras coisas, e apesar do bar ser longe, havia ali conflitos sonoros, e as pessoas passavam pela organização e diziam, opá, vocês não conseguem silenciar ali os do bar, para nós conseguirmos ouvir esta capela, e nós, não, porque isto é um encontro, é uma festa, e tudo tem que fervilhar, então aquilo... Pronto, tem excesso de música às vezes. Às vezes há festas que é ao contrário.
Que é,
há festas que é ao contrário, que é preciso pedir às pessoas, vai cantar ali um bocadinho para ver se anima. Nós ali, às vezes tínhamos é que dizer, pá, acalma um bocadinho.
Pois, para ver. Só quem convive com músicos e pessoas que fazem sons, sim, é que entende que uma pessoa que está com um instrumento na mão não consegue estar quieto nem calado, não é? Aí é que está a questão. Muitas vezes não é porque não se importe com os outros, é que o próprio, sei lá, como a concertina, isto agora indo para outros, sim, para outros campos, acontece muito da pessoa, mesmo sem querer... está a tocar, pronto.
E ainda bem que assim
e
é.
Ainda bem,
e é precisamente isso.
Não se pode contrariar.
O encontro do Anda à Varanda é um convite a isso. E as pessoas vão percebendo isto. À quarta edição, eu acho que finalmente ficou claro que é um encontro para estarmos todos uns com os outros, à mesa, sentados na varanda, sentados em cima do penedo que tem a marca da Senhora da Pegadinha, seja onde for, a tocar e a conviver.
Muito bem. Nós, neste momento, vamos fazer aqui uma pequena pausa para ouvir a música que o Rafael nos trouxe. Está bem?
Uhum.
Voltamos já à conversa. Até já.
Serra acima, 24 cegos vão.
Ora cegos vão, ora cegos vão.
Cada cego tem seu moço, cada moço tem seu cão.
Ora tem seu cão, ora tem seu cão.
Por aquela serra acima vai um gato, remel mel.
Ora remel mel, ora remel mel.
Que lhe cortaram o ramo para a pluma de um chapéu.
Ora do chapéu, ora do chapéu.
Por aquela calha abaixo vai a roda do mulador.
Ora mulador, ora mulador.
Fura pratos, mete gatos, tudo só com furador.
Ora furador, ora furador.
Aquela serra acima vai o boi ao ferrador.
Ora ferrador, ora ferrador.
Vai calçar os sapatinhos para bailar com o prior.
Ora com o prior, ora com o prior.
Por aquela que é abaixo toca a gaita o capador.
Ora capador, ora capador.
Coitadinho do porquinho da casa do regedor.
Ora regedor, ora regedor.
Por aquela serra acima, cai fuleca, gela pastor.
Ora o pastor, ora o pastor.
Pula o bode, espanta a cabra, nascem cabritos para o calor.
Ora para o calor, ora para o calor. Por aquela serra acima, 24 cegos vão, ora cegos vão, ora cegos vão. Cada cego tem seu moço, cada moço tem seu cão, ora tem seu cão, ora tem seu cão. O cego dá pão ao moço, o moço dá pão ao cão, ora pão ao cão, ora pão ao cão. O cão comeu a couve e acompanha de leitão, ora de leitão, ora de leitão.
Usanças.
Por aquela serra acima, chulada da Ponte Velha, foi o que estivemos a ouvir.
É verdade.
Que também estiveram presentes neste vosso evento, ou não?
Sim, sim, eles foram, entregámos-lhes a chave de ouro para eles encerrarem a noite. E, opa, e foi tão engraçado, eles são uns amigos da casa, na verdade. Aliás, praticamente, nós temos um bocado a ideia naquele encontro que só convidámos amigos, ou os que já são, ou os que vão passar a ser. Ou seja, toda a gente que por lá passa tem que ter estas características. Ou de uma amizade que já vem de trás, ou então de uma potencial amizade que dali se vai criar. E a verdade é que tem acontecido. As pessoas que por lá passam ou já eram de alguma forma amigos ou consolidámos a amizade a partir daí. No caso da Chulada da Ponte Velha, essa amizade já vem consolidada há algum tempo, porque eles têm uma associação que de certa forma é paralela com a nossa. Eles têm a Associação Cultural Tircense, que é em Santo Tirso, tem uma escola também de gaiteiros, que é a escola de gaiteiros e de música tradicional, que é a Escola da Ponte Velha, e onde incubaram já algumas coisas muito interessantes da cultura no panorama nacional. Um deles é o evento Palheta Bendita, que acontece anualmente e que também é um encontro à volta da partilha de conhecimentos da música tradicional e da música folk. Tem este projeto que é Chulada da Ponte Velha, que também nasce nesse seio dessa associação e que é uma homenagem ao fenómeno das chuladas ali da zona do Douro, no fundo aquelas tunas masculinas rurais com rabecas, com sim, sim. Ferrinhos, com eles introduziram inclusive a gaita de foz, ou seja, é um projeto com uma energia muito do norte deste Douro litoral que tem uma energia especial, porque sendo todos amigos e tendo uma plateia carregada de amigos, foi engraçado, porque eles chegaram no dia anterior, ou seja, foi uma banda que veio de véspera, porque gostam de viver aquilo, tiveram lá o dia todo, e então na noite anterior, na taberna, claro, exaltaram-se, o vinho verde estava bom, cantaram até às 500.
Está claro, foram por ali fora.
Foram por ali fora, o tempo estava úmido. Conclusão, o vocalista principal, o Riff, um grande amigo, para quem vai um abraço, estava completamente afónico. Na hora do concerto.
Era só afónicos também.
Não, exato, não. Eufórico também, mas isso estávamos todos. Mas o afónico foi. Depois ele perguntava: então foi a primeira vez que eu viste um concerto cantado por um mudo? Perguntava-me depois um amigo. Não, mas na verdade o concerto não foi cantado por ele, foi cantado por toda a plateia, porque estávamos amigos que conhecíamos as músicas deles todas.
Então
ele só tinha que abrir a boca e nós sabíamos que naquela hora era para ir. E foi até nisso se vê o que é o espírito daquele encontro.
Pois.
Como eu dizia, aquilo é sem PA, sem sistemas, as salas são relativamente pequenas, é sempre um ambiente de proximidade e consegue-se fazer a coisa também barata por causa disso, não é? Porque são concertos sem aquela parte logística que é sempre um custo acrescido.
Quantas mais puder haver, melhor.
Mas precisamente porque nós também acreditamos que se é um encontro de música tradicional, tem que ser um encontro de música de transmissão direta, acústica e sem filtros.
Claro,
ou seja, não pode haver...
As pessoas têm de estar à volta.
É isso. Tem que ser a proximidade. E, pá, levanta outras questões, mas pronto.
Pois, está claro que levanta. Mas
do ponto de vista
também...
logístico e da escala do evento...
Claro
e...
que sim.
É difícil.
Mas também tem alguns aspectos contra.
Tem.
A questão da tecnologia... Porque às vezes também não corre bem, não é?
Sim, exatamente, por aí, se falhar a luz, só não vemos,
não só,
mas continuamos a ouvir.
Mesmo que funcione, por vezes há situações em que custa um bocado a resolver os ruídos e os feedbacks,
sim,
não é?
E, espaço, e os espaços todas. Nunca são espaços adequados.
Pois, pois há, uma série de condicionantes que também não pode não correr bem, não é?
Sim.
Mesmo com todo esse apoio que hoje, se precisa ou não, depende do ponto de vista e depende do meio. Mas eu acho que cada vez mais nós estamos, penso eu, que caminhamos para o espetáculo dito natural, que é do grupo folclórico que entra num palco, deixa de entrar no palco, dança no terreiro.
Sim.
Eu adoro, não é?
Tem acontecido já.
É, e aí não há qualquer tipo de apoio sonoro, como já cheguei a ver uma pessoa com um aparelho na mão e com um fio ligado a uma viola a entrar para o palco, não é? E só se ouvia a viola
sim,
o resto.
Sim.
Quer dizer, depois acontecem estas coisas também, um bocado caricatas, mas a verdade é que acontecem.
Sim,
mas
o mundo do folclore é um mundo.
É, isto também já é outro mundo.
Não, mas não,
outro
não é um
mundo diferente,
na verdade,
mas que acaba
não é,
por.
Na verdade, não é porque somos
sim, tem
todos
um pouco disso também, mas ali já é outra dinâmica e depois. Muitas vezes o solista quer mostrar que é solista,
claro,
caramba,
claro.
Se não há micros, como é que vai ser a coisa?
Digo. Mas nós que somos minhotos e que nascemos neste caldo cultural que são os grupos folclóricos e as concertinas, e em exagero, obviamente, que hoje
com
sabemos que as
que
concertinas
sim.
É em exagero e o movimento folclórico com vários pecados, no meu ponto de vista, nomeadamente o dar mais atenção se calhar à componente estética e de vestuário e depois a parte instrumental nunca ser muito trabalhada, muito cuidada, ou seja, um cavaquinho desde que exista pode ser tocado à palheta e sem grande afinação e aquilo está a funcionar. As concertinas podem ser a última gama da Pedrosini ou da Organola, cinco vozes e está a bombar, ou seja, a sensibilidade existe do
sem nada
do
ponto contra para essas marcas.
Obviamente
claro,
são
não,
marcas
não
incríveis
têm,
e
não
eu já.
Nada de culpados.
Não, nada contra. Aliás, a Organola é onde eu vou afinar o meu acordeão e a Pedrosini foi a minha primeira concertina. Portanto, por aí, as duas marcas
claro,
que eu falei, estou já a salvaguardar.
Mas as
isto para dizer.
Gostam de mostrar um instrumento brilhante, essas
é isso,
coisas
a tecnologia
agora,
tem
é
que evoluir para ser. Para eu ser o maior da roda e conseguir abafar tudo o resto.
É.
E eu faço sempre a metáfora que não quero mais voltar aqui, que é a questão da floresta. Nós, uma floresta autóctone, tem uma resiliência porque tem biodiversidade e há o carvalho, mas há o castanheiro, há o não sei o quê, não sei o que mais.
Ninguém está sozinho.
E se nós plantarmos só o eucalipto, de repente
é?
Ardemos todos. É, ninguém está sozinho. E eu gosto muito da concertina. Aliás,
o conjunto tem de ser por todos, não é?
Os Raianos, que foi o projeto que abriu e que eu disse que faço parte, eu toco precisamente concertina porque eu achei que. Um projeto que ligasse o Minho à Galiza, que se não tivesse uma concertina, não era um projeto minhoto, embora que eu sou mais gaiteiro, não é? Sou professor de gaita, de foles, e esse é um instrumento que eu, no dia-a-dia, se calhar, é a minha bandeira maior a nível musical. Eu, nesse projeto, faço questão de tocar concertina, precisamente para mostrar que a concertina pode ser um elemento de ligação e não aquele destaque louco.
E de imposição.
De imposição, está a perceber?
Estou a perceber perfeitamente.
Pronto, e curiosamente, este encontro que acontece no Alto Minho e que eu encontrei lá, repare, as gaitas, obviamente, caixas e bombos, isto há sempre, mas depois tivemos lá pessoas que vieram dos Açores, da Ilha do Pico, com viola da terra do Pico, o Jorge, que é da família dos Canarinhos, que é os melhores tocadores de viola da terra dos Açores, e que veio lá, sabe para quê? Estão a gravar um CD com violas de arame do país, estão a dar a volta ao país, e a dada altura ligaram ao tocador de viola beira, ou melhor conheciam, que era o Ricardo Santos, a perguntar se podiam encontrar com ele neste fim de semana, e ele, opa, não, porque vou andar a baranda lá acima, então é lá que nos encontramos. Vieram-se encontrar ali o da viola beiroa da zona de Castelo Branco com o da Ilha do Pico para combinarem como é que iam gravar o CD, como é que não iam, e ao lado estava alguém com uma bragueza e depois havia o Pedro Mestre com a campanissa e depois havia o dois ou três cavaquinhos que por lá apareceram, ou seja, nada apareceu em exagero. Sanfonas, vi duas sanfonas lá a tocar, vi flautas de travessas, vi flauta tamborileiro, que é aquela que se toca com os três furos, uma diversidade espontânea, que é uma coisa que, para a Laurinda, para mim, para nós que andamos neste meio há tanto tempo e que procuramos que estas sementes,
que estas coisas se vejam, pelo menos,
é,
não é?
É arrepiante perceber como é que se conseguiu convencer todos estes maluquinhos a virem para esta serra no meio do Alto Minho, com este frio.
Mas é que funciona.
É.
O próprio ambiente agreste, Repare, quando eu digo agreste não quer dizer que seja agressivo.
Eu percebo,
não.
Mas eu percebo.
É mais despido, mais sem tantas condições, digamos assim, daquelas que a gente está habituado.
Sim, sim.
O conforto, etc.
A pureza, no fundo, talvez.
E depois acho que o próprio ambiente em que estas coisas acontecem fazem brotar outras situações que às vezes nem se está à espera,
sim.
Não é? Lá está o tal espontâneo que é preciso preservar e que acontece muitas vezes nestas manifestações culturais, que são sempre. Estava-me a lembrar que falou há pouco do livro que foi feito no Estado Novo e lembro-me de outra pessoa que fez um trabalho de recolha de instrumentos musicais. Estava a ver se me lembrava, que eu já o li. Se me lembrava da Gaita de Foz, mas já li há tanto tempo, já não tenho ideia, que é Salva Castelo Branco, agora do nosso tempo, não é? Uhum. Que também fez um trabalho interessante em cima da recolha. Claro que nunca se recolhe tudo, nunca se chega a todo lado, e a gente às vezes pensa que ouviu tudo, mas não.
Nós felizmente estamos num país que vamos tendo... Temos muita coisa publicada, mesmo do cancioneiro, começando logo...
Sim, sim, sim.
Sei lá, eu não vou mais para trás do Gonçalo Sampaio, mas começando, sim. Temos logo aquela bíblia do cancioneiro minhoto.
Exatamente.
Para nós que andamos aqui a tentar fazer,
sim,
música.
Sim, 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 sim.
Até depois Giacometti, que andou... Tá, a falar dos
esse
nomes...
Andou
dos
por ali, não é?
Dos nomes mais... Também andou por cá, por todo lado. E agora temos a música portuguesa a gostar dela própria, que continua... De uma forma,
também.
Ou seja, não estamos, sim, a falar, sim, de etnomusicologia, mas estamos a falar de uma recolha abrangente que se calhar nunca se fez e adequada aos contextos contemporâneos.
Claro.
Inclusivamente o Tiago Pereira foi um dos nossos convidados da primeira edição e continua, ainda hoje recebi a mensagem dele a dizer, pá, grande festa que vocês fizeram aí.
Esteve porque, lá também.
Não, este ano não teve, mas estamos a... Possivelmente no ano que vem poderá ser uma... Uhum. Poderá haver aqui uma colaboração, estamos a falar disso. Mas é um amigo, ou seja, é uma pessoa que vai estando atenta e que conhece o país todo e que percebe que, conhecendo o país todo, que o nosso encontro tem uma pertinência, se calhar, única. Porque,
claro.
Porque não é mesmo... Não é fácil reunirem-se aqui todas estas condições de repente nós termos um local que funciona, uma comunidade à volta que funciona, e quando eu digo comunidade não me refiro a comunidade...
Não é fácil juntar tudo, não, de maneira nenhuma.
Não, mas eu não estou a falar de comunidade local, eu estou a falar de comunidade cultural, digamos assim, ou seja...
Uhum.
Há ali relações que se estabelecem. Os Gaiteiros de Brabães têm um nome regional, ou seja, têm um nome associado a uma freguesia, mas são constituídos por pessoas de vários lados, essencialmente Ponta Barca.
Isso
é
acontece em todo lado.
Mas o nome Brabães existe como... Bom, como uma memória, se calhar. Eu próprio não sou de Brabães, sou da freguesia ao lado, Labradas, ou seja, usamos este nome como simbólico e não como aquela coisa de rusga do... Ou seja, não é num sentido bairrista.
Sim,
não é
sim,
no sentido
sim,
bairrista,
sim.
É o que eu quero...
Foi lá que se formou, é da Lima, não
sim,
quer dizer
sim,
que as pessoas
sim.
Sejam de lá, não
e
é?
E as pessoas que realmente... E aliás, acontece precisamente o contrário. As pessoas que são de lá muitas das vezes até nem sequer percebem o que está ali a acontecer.
Também têm interesse.
São gaiteiros, mas
é
não
isso.
São de cá e tal, não interessa muito. Acontece... Isso acontece em todo lado. Também
e muitas
não,
vezes não
é um
acompanham
bocado.
O trabalho de,
sim,
que
sim,
faz.
Acontece isso. E se calhar está alguém... Olha, recebi uma mensagem de um gaiteiro que é amigo, que já esteve na nossa escola em Brabães, da Irlanda, que disse, oh pai, eu estou louco, eu acho que vou arranjar um avião e vou ter aí este fim de semana, que eu estou com uma sensação de que estou a perder uma festa. E então o gajo quer comprar uma casa em Portugal e já diz, oh pá, por favor, façam pelo menos mais um ano esse encontro, que eu quero estar aí num ano... Na Irlanda, e depois se calhar na casa abaixo, mas é mesmo assim, ou seja, eu não digo isto com o mínimo de rancor, digo com a constatar que é um facto que as comunidades hoje já não são as comunidades geográficas, são as
pois
comunidades
não.
Afetivas
é
e culturais.
Claro, os laços que nos ligam são muito mais fortes, muito maiores, não é?
Sim.
E ainda bem que assim é, porque é sinal de que estamos a fazer alguma coisa de jeito.
Ainda
não?
Bem, sim.
Quando
sim.
Copiam é porque, não digo copiam, mas que se baseiam na ideia,
sim.
Vem a dar o mesmo.
Sim, claro.
É sempre bom porque fizemos algum trabalho válido. Então, 5 anos de gaiteiros, como é que esta associação funciona? Agora vamos lá saber. Já soubemos que isto foi um êxito este fim de semana, não é?
Sim, sim, o caso do evento é isso, foi correr tudo
agora
às mil maravilhas.
Propriamente aos gaiteiros.
E interessa falar, efetivamente, porque Isto do associativismo tem que se lhe diga, exatamente, e de manter as motivações, manter os grupos. Nós sabemos que as relações humanas são sempre uma coisa tão delicada, lidar com os vários egos que existem sempre das várias pessoas, e nós, tem havido ali um milagre, não sei o que é que está a acontecer ali em Brabães, mas tirando um ou outro caso que acontece sempre, tem sido um grupo com uma coesão...
Olha, parabéns.
Tem funcionado. E então como é que aquilo surge?
Sempre
surge,
bom.
Surge de um investimento municipal e de um orçamento participativo de criar uma escola de construção da tal gaita antiga, que se tinha perdido. E então nós estávamos 11 indivíduos de volta de um torno a fazer as nossas gaitas e praticamente tirando eu, que já era um bocadinho gaiteiro porque tinha uma ligação a um grupo de Zé Espreiras e já tocava alguma coisa, os outros eram todas pessoas que nunca tinham tocado gaita de fole na vida. E estávamos ali a aprender, a dada altura chegámos demos com as gaitas feitas e tocar, era preciso. E então, claro, começa-se a pensar na escola de música, começa-se a contactar a A, B ou C, que já dava aulas de gaita de foles, para aparecer por Brabães. Constituímos-nos enquanto grupo, escola, e começámos com as aulas de música. A partir daí também percebemos que pá, isto era preciso contextualizar o que aqui está a acontecer e depois evitar que aconteça o que nós estamos no Minho, e é sempre inevitável voltarmos à questão da concertina. Nós estávamos a aparecer com a gaita de foles num sentido de a recuperar e de a voltar a ver de uma forma espontânea, a aparecer, por exemplo, numa romaria de São João de Arga, ser natural aparecer por lá um gaiteiro, uma romaria de São Bartolomeu, sem que me tivessem que dizer muitas vezes aquilo que já me têm dito, que é, pá, nós estamos aqui, estamos numa festa portuguesa, quem é que está aqui a fazer a gaita de foles? Vai para a Escócia ou vai para... Acontece isto, é normal, e imagina facilmente isto acontecer num contexto de romaria. E o que nós queríamos era combater isto, mostrar que a gaita de foles não tem que ser dominante, mas tem que fazer parte. E percebemos então, nós não podemos então, nesse caso, criar uma festa que seja uma festa à volta, um encontro de gaiteiros ou de gaitas de foles, porque estamos a fazer isso. Estamos a defender uma árvore, não estamos a defender a floresta. Nós se acreditamos nesta coexistência, temos que criar o nosso encontro de maneira a que ele seja um encontro eclético e abrangente. E então o primeiro Andavaranda surge logo nesse primeiro ano de atividade da escola, nesse objetivo de mostrarmos que estávamos a fazer uma gaita, mas que não queríamos que essa gaita fosse um objeto isolado na cultura e na região, e que queríamos mostrar que essa gaita cabe na floresta da música tradicional e popular portuguesa. Pronto, e começa aí. E a partir daí, 2 anos de pandemia, como todos sabemos, que dificultaram um bocadinho, no sentido em que tornaram as aulas à distância, não havia espetáculos, não havia propriamente encontros, mas permitem, por outro lado, também alguma pausa para reflexão, isso é sempre útil.
Também deu jeito para isso.
É isso. E desde
grandes
aí...
mudanças superaram no associativismo a partir dessa altura, não
sim,
é?
Sim, efetivamente.
Não sei se foi para melhor, mas pronto.
As mudanças são sempre para a frente, para melhor ou para pior.
Deveriam.
É escola de música, entretanto, e este ano, pela primeira vez... tem sido reivindicação nossa que tínhamos um espaço adequado àquilo que é a nossa atividade. Nós, dando aulas de música, o mínimo que podíamos ter era uma sala adequada e instalações sanitárias, essas coisas básicas.
O mínimo, não é?
Que não tínhamos. Que não
agora
tínhamos.
Tem.
E agora, felizmente, depois de alguns anos de trabalho, o município está a perceber que nós somos um projeto
maravilha.
Cultural que é incontornável e que se tem que dar apoio e que tem que ser agarrado. E então o município de Ponta Barca convidou-nos a uma coisa muito interessante que nasceu este ano, que é a Escola de Música Tradicional de Ponta Barca, inserida, eles já tinham um protocolo com o Conservatório de Música de Vila Verde, no ensino articulado, e agora criaram uma secção da Escola de Música que estava com o Conservatório de Vila Verde, que é a secção da música tradicional, em que começamos precisamente com a gaita de fole, sendo eu formador, e com as cordas, nomeadamente o cavaquinho e a viola braguesa, com o Chico Malheiro, que é um amigo também dos gaiteiros de Brabães, porque já lá passou, inclusive, pela nossa escola.
Muito bem. Sim, senhor, o naipe é jeitoso.
É, e vai melhorar. Nós ainda só somos dois
muito
tristes
bem. Então eu que estou aqui a ouvir esta divulgação do funcionamento da vossa associação, penso assim, eu também quero pertencer aos gaiteiros de Brabães. O que é que eu faço?
Ah, pá, é aparecer às terças? É aparecer hoje à noite? Não, é muito fácil, porque nós vamos publicando sempre a nossa atividade nas redes sociais.
É que é bom dizer.
Nos gaiteiros de Brabães. Nós temos gaiteiros de Brabães no Facebook, portanto, procurando, ou no Instagram, e fazemos muitas vezes atividades abertas à comunidade e normalmente é aí que vem a angariação de novos elementos. Ou seja, nós fazemos dia aberto dedicado a aprender a tocar colheres, por exemplo, como tivemos há pouco tempo, colheres de comer mesmo.
Sim,
veio um músico de Zamora e tivemos ali traca, 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 a aprender. E depois no fim comemos
daqueles
a sopa.
Que fazem música de qualquer coisa.
De qualquer
não é?
Coisa, exatamente. E a cada passo nós fizemos do jogo do pau em Soajo, fomos a Soajo fazer uma demonstração do jogo do pau, fizemos um convite e estivemos lá a dar varada uns aos outros.
Olha, isso é estamos... muito bom porque. Que nós vemos aí o jogo do pau, eu não podia deixar de dizer isto, mas não é realmente o Varrer a Feira que eu conheci há uns anos atrás.
Também até... cuidado, não queremos partir cabeças.
Não, mas aquilo era realmente um homem sozinho que se tinha de defender, e defendia-se mesmo, porque ele matava-se.
É uma arte marcial.
Sem dó nem piedade, apanhava uma pessoa no meio daquela gesticulação toda,
sim.
Não é? E aquilo era perigoso, como é belo ao mesmo tempo.
Efetivamente, aquilo é uma arte marcial e com uma técnica que existe e que dominada não é assim.
Muito bonito.
É muito bonita.
Porque aquilo tem espaços próprios, tem cadência, tem. Aquilo quase podia uma viola acompanhar aqueles movimentos.
E nós fizemos com a gaita, com os bombos, precisamente.
Já estou a ir para o que é mais simples de adquirir,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
E é uma coisa brutal, porque eu guardo isso de miúda, porque conheci alguns especialistas nessa matéria, não muitos, três. Eram homens do campo.
De que zona já agora? Bolhosa? Talvez Pampulima? Seria dali?
Não, espera. Ai, credo. É tão conhecido.
Duas igrejas de Vila Verde.
Era Ponte de Lima.
Cerdadelo?
Não. Mais conhecido ainda, caramba. Refóios.
Da zona de Refóios?
Era uma pessoa de Refóios. Que foi viver para a minha dela. E depois o meu pai era uma pessoa que andava sempre atrás dessas pessoas para fazer registros.
Sim.
E para ensinar a camada jovem, que não aprendeu nada, por acaso, mas pronto, tentou-se, foi uma pena. Depois tínhamos um tocador no grupo também, que era uma pessoa também bastante habilidosa. E depois havia uma outra terceira pessoa, que eu penso que era dos Arcos.
Talvez de Soares, ligado a Soares.
Provavelmente.
Soares e Prozelo, aquilo
ideia,
é um clássico. De...
Sinceramente, já não tenho mesmo ideia. Mas sei que essas três pessoas conseguiram demonstrar uma arte popular muito elaborada, sabe, para os meios que eram. E aquilo era uma coisa extremamente bem pensada para a defesa pessoal. Brutal.
Tudo
e
assim.
Depois havia duos também, havia duetos. Eles faziam em paralelo... mas nada do que vemos de bater com o pauzinho, virar para trás e tal,
claro.
Era muito mais complexo, não é?
Sim.
E perigoso até. Mas pronto, oxalá que se chegue aí, ainda bem que há possibilidades de lá chegar e de chegar a isso e de chegar a tudo o que está esquecido e armazenado na memória de alguns. E quando esses faltarem, como vai ser? Portanto, a gente tem de andar depressa, não é?
É mesmo.
Isto passa rápido. Portanto, é como o nosso programa também passa tão rápido, a gente começa
Mas foi
a conversar.
Um gosto, Lorena. Foi mesmo um gosto e eu tenho a certeza que havemos de voltar a estar aqui
com
à
certeza.
Mesa a conversar
com certeza,
sobre as coisas.
Sim, oxalá que seja com projetos sempre, com a divulgação da cultura popular, que eu acho importantíssima. Acho que nós estamos a perder um manancial de nos justificarmos até como minhotos, como pessoas agarradas à terra, como gente de valor, eu estou a falar dessas pessoas, claro, e como é o vosso caso, que vão buscar estas coisas que já estão mortas e enterradas há tanto tempo, não é? E é muito bom ver este ressurgimento, portanto, dou-vos os parabéns.
E eu agradeço.
E espero assistir da próxima ao vosso evento.
Marco-lhe falta
porque,
se isso não acontecer.
Não, gostaria muito, porque sei perfeitamente
eu
que
sei
fazem
que gostava,
um bom trabalho.
Sim.
Mas não tive qualquer hipótese. Portanto, da próxima, a ver se me comprometo de verdade. Desejo-vos as maiores felicidades.
Muito obrigado.
Espero continuar a falar do vosso grupo sempre que seja possível, da vossa escola, da vossa associação, e divulgar esse trabalho fabuloso que vocês fazem de recolha e depois desta ligação ao resto do país e à própria Galiza. Parabéns mais uma vez.
Obrigado.
Quanto a nós, já sabe, olha, mais um tema interessante que acaba por aqui neste momento, mas está prometido que para a semana vamos falar de outro aspecto completamente diferente, mas com muito interesse também. Fique bem e venha buscar o livro que tenho aqui para si, sem ter de responder a nada, sem ter de pedir por qualquer motivo. Tem cá um livro reservado, caso queira ler, já sabe, passe pela Geis e requisite o seu livro dos Ansas, que os Ansas deixou aqui ficar para si de um autor português. Fique bem, até para a semana.
Usanças.